Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar o nosso controlador, doutor Luiz Mil, cumprimentar Sariana, que está aqui presente, funcionários da Câmara, meu assessor Jovino, cumprimentar o assessor do deputado Adilson Espinda, senhor Emerson Ponet, filho do nosso vereador Joel Ponet. Cumprimentar a presidente do Sindicato de Servidores Públicos, Elice de Fátima Souza, também aqui presente. 9 de março de 2020, sessão ordinária de número 6. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Ardaí Lourdes.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pela vereadora Selene Jastro para a sessão de hoje se encontra-se em Salmo 122, versículo 1 a 9, que passa a fazer a leitura.
Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, ó Senhor. E agora aqui estamos dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor como ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade, protegida por muralhas. Que haja segurança no cidade, nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos. E por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus. E por isso oro pela prosperidade de Jerusalém.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 5, realizada no dia 2 de março de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 3 de março de 2020. Mensagem número 010/2020. Encaminha projeto de lei número 010/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar sessão de pessoal à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. A Sua Excelência, o senhor vereador Ilmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a esse egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento, aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei de número 010/2020 para a votação dessa colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte, a justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo regulamentar cessão de servidores da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que visa garantir o acesso à justiça pelas pessoas necessitadas, prestando assistência jurídica integral e gratuita. Destacamos que a Defensoria não possui um quadro suficiente de servidores próprios, o que significa que depende de apoios como esse. A referida entidade já conta com a autorização para a cessão de uso de sala do prédio denominado Henrique Germano Alberto Tom, anexo à Câmara Municipal, tendo a cessão de servidor, objetivo de melhorar o atendimento prestado à população. O presente projeto de lei ainda busca dar autorização ao chefe do Executivo Municipal para promover a cessão de servidores e estagiários que possam prestar serviço junto à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e assim ampliar o serviço de orientação jurídica e assistência judicial e extrajudicial gratuita, beneficiando a população de baixa renda com mais acesso à justiça, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 3 de março de 2020. Mensagem número 011/2020. Encaminha projeto de lei número 011/2020, que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 2304/2020. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento, aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei de número 011/2020 para a votação dessa colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte. A justificativa. O projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo alterar o artigo 4º da Lei Municipal número 2304/2020. Que autorizou a aquisição de um imóvel destinado à construção de um campo de futebol society na localidade de Alto Recreio. A alteração se faz necessária para a correção materiais na dotação orçamentária indicada para a aquisição do imóvel, apresentando a correta fonte e retirada da ficha, que é referente ao ano de 2019. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, 3º e artigo 72, Décimo, âmbulo da Lei Orgânica Municipal. Submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 3 de março de 2020. Mensagem número 012/2020. Encaminha projeto de lei número 012/2020, que autoriza a aquisição de imóvel destinado à construção de um campo de futebol society na localidade de Caramuru. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos. A Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei de número 12/2020 para a votação dessa colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte. A justificativa. O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo proceder à autorização para o município adquirir imóvel com área de 1.500 metros quadrados, de propriedade de Eliseu Berger e Isabel Hartwig Berger, localizado no lugar denominado Jequitibá, distrito da sede, município de Santa Maria de Jetibá, avaliado pela comissão de avaliação de R$ 135.000. O imóvel destina-se à construção de um campo de futebol society. A aquisição do imóvel proporcionará o desenvolvimento das atividades esportivas realizadas pela municipalidade, promovendo cultura, esporte e lazer a toda a população santamariense. Avaliado pela comissão de avaliação no valor de R$ 135.000, o imóvel destina-se à construção de um campo de futebol society. A aquisição do imóvel proporcionará o desenvolvimento das atividades esportivas realizadas pela municipalidade, promovendo cultura, esporte e lazer em toda a população santamariense, sobretudo em comunidades localizadas fora da sede. Assume o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, no uso das suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, 3º e artigo 72, 10º, ambos da Lei Orgânica Municipal. Submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa. Na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarenses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 07/2020 dispõe sobre a denominação da rodovia municipal Nicolau Schiffer, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rodovia Municipal Nicolau Schiffer, com início na Rodovia Luiz Stange e termina na Rua Henrique João Júlio Kister, numa extensão de aproximadamente 4.094 metros, na localidade de São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre o Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de março de 2020. A justificativa. Projeto de Lei número 07/2020 dispõe sobre a denominação da rodovia municipal Nicolau Schiffer, neste município e da outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rodovia municipal Nicolau Schiffer, com início na rodovia Luiz Stange e término na rua Henrique João Júlio Kister, numa extensão de aproximadamente 4.094 metros, na localidade de São Luís, neste município. O homenageado nasceu no interior de Santa Maria de Atibá, filho de João Schiffer e Elizabeth Calote Schiffer. Teve uma vida muito difícil, devido às dificuldades daquela época. Inclusive, perdeu seu pai quando tinha 15 anos de idade, e até então trabalhou com o mesmo na roça. O senhor Nicolau foi batizado e crismado na Igreja Católica de Santa Teresa, e no mesmo município estudou até a segunda série. Com o passar do tempo, se mudou para a localidade de Recreio, onde trabalhou com o senhor Gustavo Saik, com o intuito de construir uma família. O homenageado se casou com Ida Sager Schiffer, e desse relacionamento tiveram 6 filhos: Evaldo, Alfredo, Vital, Teresa, Érica e Nilza. Ainda foi abençoado com 12 netos e 6 bisnetos. O senhor Nicolau também residiu no centro desse município. Alcançou a idade de 84 anos, o qual faleceu no dia 6 de novembro de 2012, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares. Portanto, por tudo que foi exposto, percebe-se que o homenageado foi um homem de bem, cidadão honrado e trabalhador, cumpridor fiel de seus deveres, para com seus semelhantes, merecedor da justa homenagem, que, com esta denominação, este Poder Legislativo presta à sua memória. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 5 de março de 2020. Autor do projeto, vereador-presidente Elmar Francisco Tom. Projeto de Lei número 08/2019. Dispõe sobre a denominação da rua Frederico Emílio Abrão Rolls, em São Luís, nesse município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Atibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Frederico Emílio Abrão Rolls, com início na rua Alberto Bertoldo Henrique Clabundi e término no rio São Luís, numa extensão de 41 metros, situada em São Luís, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 3 de março de 2020. A justificativa. Projeto de Lei nº 08/2020 dispõe sobre a denominação da rua Frederico Emílio Abrão Rolls, em São Luís, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Frederico Emílio Abrão Rolls, com início na rua Alberto Bertoldo Henrique Clabundi e término no rio São Luís, numa extensão de 41 metros, situada em São Luís, nesse município. O homenageado nasceu em 30 de março de 1934, em Caldeirão, município de Santa Teresa, filho de Alberto Rolls e Augusta Tresman Rolls. O senhor Frederico foi lavrador na maior parte de sua vida, mas também exerceu por um tempo a profissão de pedreiro, o qual passou a residir em Santa Maria de Atibá, ainda jovem, fixando moradia como meieiro na localidade de São Luís, com o intuito de construir uma família. O homenageado se casou com Aninha Rolls. E desse relacionamento tiveram 7 filhos: Maria, Elza, Almira, Sofia, Dauri, Delfino e Argel. Foi abençoado ainda com 15 netos e 8 bisnetos. Cumpre ressaltar que o homenageado gostava muito de assistir aos cultos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, todos os domingos pela manhã. E após o almoço, sua diversão era assistir futebol no campo da comunidade. Era torcedor do Vasco da Gama. O senhor Frederico alcançou a idade de 75 anos de idade. E devido aos problemas de saúde, foi a óbito em 8 de setembro de 1999. Deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares, e sem dúvida foi um exemplo de pessoa. O homenageado merece que seu nome fique registrado na história de Santa Maria de Atibá, como uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade, um pai exemplar, que sempre se preocupou em ter os seus filhos estudando e sempre demonstrou muito amor ao próximo. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de março de 2020. Autor do projeto, vereador Nelson Mirtschink. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Ofício número 00033/2020, dígito 1. Processos 09266/2018, dígito 1. E 02725/2003, dígito 1. Classificação: recurso de reconsideração. Discriminação complementar: Elmar Francisco Tom. Criação: 14/1/2020. A Sua Excelência, o senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá. Ilustre presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio do Tribunal de Contas 048/2018, segunda Câmara, do parecer ministerial 0168/2018, da Instrução Técnica Conclusiva 2009-2015, do Relatório Técnico Contábil 351/2014, todos prolatados nos autos do processo do Tribunal de Contas 2725/2013, que trata da prestação de contas anual do prefeito do exercício de 2012, consideradas regulares. Encaminhamos também cópia do parecer prévio do Tribunal de Contas 092/2019, do plenário, do parecer ministerial 3030/2019 e da Instrução Técnica de Recursos 078/2019, todos prolatados nos autos do processo do Tribunal de Contas 9266/2018, que trata de recursos de reconsideração. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar número 621/2012, do artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do auto de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Secretário-Geral das Ações, Odilson Souza Barbosa Júnior. Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Processo número 03730/2018, dígito 5. Classificação: prestação de contas anual do prefeito. Exercício de 2017. Criação: 14/1/2020. Origem: Secretaria-Geral das Ações. A Sua Excelência, o senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio 083/2019. Primeira Câmara, parecer do Ministério Público de Contas 03363/2019. Da Instrução Técnica Conclusiva 2722/2019 e do Relatório Técnico Contábil 0158/2019, prolatados no processo do Tribunal de Contas 3730/2018, que trata de prestação de contas anual do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar número 621/2012, o artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do auto do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Secretário-Geral das Ações, Odilson Souza Barbosa. Convite. A Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, convida Vossa Senhoria para participar do 7º Encontro de Carros Antigos em Santa Maria de Itibá. O local é Praça dos Imigrantes Pomerano. A data, 21/3/2020, a partir das 7 horas. No dia 22/2020, a partir das 8 horas.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exame ou parecer. Quero aqui cumprimentar a nossa doutora Rosa, jurídica dessa casa, cumprimentar a Maraísa, coordenadora do projeto Cidadania em Ação, também cumprimentar o nosso amigo Hans Detman, cumprimentar o ex-secretário Muzica, aqui presente nessa casa. Considerando que foram lidos os ofícios do Tribunal de Contas que encaminharam os pareceres prévios das prestações de conta do prefeito municipal referente ao exercício de 2012 e 2017, considerando o disposto no inciso 1 do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, iremos proceder neste momento o sorteio para escolha de vereadores ou vereadora que irá elaborar o parecer prévio. Então eu vou sortear aqui das contas 2012 um vereador que vai acompanhar todo esse procedimento das contas 2012. Hilário Benink, que vai fazer das contas 2012. Agora eu vou sortear da 2017. Selene Jastro. Então, a vereadora Selene, 2017, Hilário Benink, das contas 2012. Oradores no pequeno expediente, não tem nenhum. No grande expediente, nós temos 3 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador, Hilário Benink.
Cumprimento o presidente dessa casa, Elmar Francisco Tom. Também cumprimento o Álvaro, secretário da mesa, primeiro vice-presidente, Valdivino Mantos, nobres colegas vereadores, Dr. Luiz Mil, Hans Tetman Júnior, Muzica, ex-secretária, advogada doutora Rosa, e os funcionários desta Casa de Leis, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos. Ontem, dia 8 de março, comemorou-se o Internacional da Mulher. Um feliz dia da mulher, as mulheres guerreiras sábias que fazem do mundo um lugar diferente para se viver, mulheres fortes que não desistem frente à adversidade, que agem por meio da verdade e amam incondicionalmente. Com essa pequena mensagem, desejo os parabéns a todas as mulheres do nosso município, pomeranas ou não, e em especial a minha esposa Marlene, companheira da vida, minhas amadas filhas, minha querida mãe Elfrida, minha nora e minhas irmãs, obrigada por existirem. Feliz Dia da Mulher.
Convido o segundo orador escrito no grande expediente, Selene Jastro.
Também quero cumprimentar o presidente Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores e também os internautas, os ouvintes da Rádio Pomerana e todos que se encontram aqui neste plenário. Eu vim aqui hoje, eu estive no gabinete com o prefeito questionando que a gente precisa de fazer uma ação em Rio Posmoser, porque até então a gente tem que agradecer a Deus que choveu, mas que a gente até então não teve uma chuva assim muito intensa na nossa região alta. Porque o rio de Rio Posmoser lá, ele está muito fechado, porque a rua de Rio Posmoser não está drenando mais dentro do rio, porque o rio está cheio de mato, cheio de areia. Então, assim, eu estive com o prefeito hoje pedindo que se fizesse uma uma limpeza, né? uma reabertura, me fugiu o nome, do rio, que foi feita uma drenagem, né? Uma limpeza uns anos atrás, que se precisa fazer de novo isso, né? Lá dentro de Rio Posmoso, porque se a gente tiver uma chuva muito intensa, não tem como a água drenar dentro de Rio Posmoso, porque o rio está mais alto do que a rua. Então, a galeria, tudo está entupido, lá está entupido, devido a essa questão. Não tem como, estão desentupindo os bueiros, mas entope de novo, porque não tem como escoar. Porque o rio está mais alto do que as manilhas, né? Então, tive com o prefeito hoje, eu não consegui falar com a secretária Rosa do meio ambiente, né? Porque isso aí também precisa ter uma liberação do meio ambiente. Então, eu queria só dizer assim que a gente está preocupado com a Vila de Rio Posmoser. Até então, assim, graças a Deus, tem chovido, mas não tem chovido muito, para poder a gente ter enchentes de lá, mas a gente precisa pensar no futuro, porque, de repente, também a gente pode ter uma chuva mais intensa e alagar o nosso Rio Posmoser ali, mas que a gente já pode estar tomando as providências para poder isso não acontecer. E ainda, hoje, a gente teve um tempo estável, não choveu aqui em nosso município, e então, assim, eu queria muito pedir à secretária do interior para ela já, assim, quando tem um dia de chuva, para aproveitar, passar a máquina, porque ontem eu fui para Rio Claro, a estrada de Luiz Potrats até lá na igreja de Rio Claro está muito ruim, tem muito buraco. É só em primeira e segunda que dá para andar ali. O Adair que passa ali sabe, acho que, como é que está. Então, assim, todas as estradas nossas no município estão precisando de um patrulhamento, mas a gente sabe que está chovendo, não é possível, mas tem que se aproveitar num dia onde que já se dá uma estiada para poder passar a máquina, porque se não chover os carros passando, aquilo vai logo assolar. Então, no momento era só isso.
Eu nem me inscrevi na tribuna, mas eu queria deixar a fala aqui que lá em Rio Lamego, lá no Ademar Abrante e no Dorim Nascimento, ali tem dois trechos que a Kombi escolar não passa. Ela já ficou duas vezes agarrado. Ele tentou na primeira, não subiu, ele precisou ser rebocado. Na segunda, ele tentou de novo. Aí eu peço à secretária que ela olhe com atenção lá, porque os alunos estão precisando andar quase 5 quilômetros para chegar no ponto onde o ônibus vai. Aí eu peço a Eliane para resolver esse problema ali, porque os alunos não conseguem chegar até lá e já envolve a educação, né? E aquela estrada de Rio Claro aqui, isso aí está um caos. Isso é a primeira, segundo carro e olha lá, ainda quebra a suspensão toda. Está ruim aquela estrada. Que Sim. Já deveria ser asfalto há muito tempo, né?
Como a gente teve esses dias atrás, junto com o nosso governador, que graças a Deus que isso já está agora para ir em processo de licitação, a gente espera que o nosso governador termine essa obra antes dele terminar o mandato dele, porque o nosso governador passado disse que ele ia asfaltar, mas ficou tudo parado. Mas como nós tivemos vários vereadores aqui, nós tivemos em reunião com o nosso governador, e ele falou que o projeto está todo pronto, que agora finalmente vai para a licitação, e ele vai se iniciar, então, esse asfalto do Luiz Potrats até Melgaço. Então, assim, pelo menos a gente tem muita esperança dele conseguir concluir essa obra antes dele terminar o mandato dele.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Arlindo Rep.
Cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o vereador Elmar Francisco Tom, vice-presidente, secretário, meus colegas vereadores, vereadora, as pessoas aqui nos prestigiando no dia de hoje, pessoas de casa também, da rádio, também os internautas. E também não poderia ir lá deixar de falar do Dia Internacional da Mulher, É, acho que é um dia, para mim, todo dia, colega vereadora, é Dia Internacional da Mulher. Porque a mulher, eu sempre digo, ela muitas vezes, ela é uma mãe, é uma filha, é um pai, é uma dona de casa, e assim por diante. Então, quero parabenizar todas as mulheres que estão nos ouvindo e acompanhando nessa sessão. Estive num culto ontem, onde eu vi a pastora fazendo, chamou todas as mulheres do culto lá na frente. Que coisa bonita, doutor Luiz Bill. Realmente eu fiquei assim, emocionado, né? Sobrou poucos homens ali, as mulheres foram à frente e realmente foram homenageadas. A mulher, acho que é uma peça importante, peça que eu dirijo, uma peça humana, que faz parte do nosso dia, vereadora. E assim, como diz Hilário, eu também tenho minha mãe, né, tenho minha esposa, minha filha, minhas netas, tudo são mães. Eu, como eu diria, que eu disse aqui na vez passada, como poucas mulheres se ingressam na vida política. Né? Você vê, nós temos a segunda vereadora eleita no nosso município, onde o município tem mais mulheres do que homens, né, pela população. Então, as mulheres, talvez mais compromissadas, né, com sua preocupação de casa e com seus negócios, por isso talvez não se dedicam tanto à política. Mas que elas sejam bem-vindas. Realmente, parabéns a todas as mulheres. Né. Uma pena que muitos homens não vê com bons olhos, colegas vereadores. O que está acontecendo ultimamente, que a gente vê na televisão, no rádio, que homens estão causando com as mulheres, né, com as suas próprias esposas ou ex-esposas, não dá para acreditar. Então, acho que tem que ter uma lei mais rigorosa para punir. Né? Eu vi uma cena hoje que passou no jornal, não sei se vocês viram, onde todos os casais num estádio, né, vamos dizer onde foi, Fortaleza, né, todos se abraçaram, os casais se beijando, e um ali, doutor Luiz Mil, a mulher quis beijar ele, e ele não aceitou e deu um empurrão na mulher. Na verdade, eram dois atores que estavam fazendo aquilo só para mostrar como que alguns homens agem na vida das mulheres. Também podia, não fiz a indicação, presidente, mas queria pedir aqui a administração do prefeito que faça um calçamento naquela rua que foi aprovada na última vez, aqui na última sessão, que é a rua Alameda Família Pagini, que é em São Luís, que ela está numa subida ruim ali, e ali vai ser construída a Igreja Católica. Né? Então, espero que o prefeito olhe com o secretário, com carinho ali, que faça aquele calçamento assim que for possível. Sobre a chuva, colega vereadores, realmente, a gente conversa com algumas pessoas que têm uma vida já bem vivida aqui, no dia a dia. Doutor Luiz, Santa Maria tem muitos anos que não chove igual esse ano. Um janeiro, um fevereiro, muita chuva. Graças a Deus que está chovendo. Vocês lembram, há uns anos atrás, dois anos atrás, e mais uns anos, aquela seca. Santa Maria estava com falta de água já na cidade. E assim, já estava preocupando a Grande Vitória. Os nossos colonos não podiam mais molhar. Então, essas chuvas estão causando as estradas, estrago nas estradas, sim. Mas eu ainda vejo que, se eu olhar 30 anos atrás, quando eu conhecia as estradas, onde realmente dava toleiro e ninguém passava. Hoje, estão passando. Embora que tenha muitos carros, as pessoas estão passando. Quando não passa, muitas máquinas particulares e também da prefeitura fazendo socorro. Então, eu não vejo ainda tão desespero. Não adianta, colega vereadora, passar a máquina se no outro dia está chovendo. As coisas ficam pior. Então, quando não, muitas vezes se passa uma patrol, por exemplo, e chove em cima, até passa. E o próprio cascalho, estava conversando hoje com dois encarregados, está quase impossível de pegar ele, que ele está tão úmido, se você jogar, ele vira lama. Então, está uma situação bastante difícil. E um areião que tem aqui em cima, para cima do Repouso Mouso, me parece, não, realmente acabou a licença do ambiental daquele areião, então eles não estão podendo tirar lá. né, que é do proprietário. Então está se renovando para poder realmente pegar um areião para poder socorrer as estradas. Pois não, vereadora?
Mas, hein, Arlindo, eu passei ontem nessa estrada aí que vai lá para o Rio Claro, lá tem muito areião ainda no meio da... Né, no meio da estrada. Então, para mim, se passasse a planadeira e consertasse os buracos, se der um dia, dois dias de sol, os caminhão pesado, porque lá passa muito caminhão pesado, vai solar de novo ali, não precisa. Eu penso, eu não entendo tão bem de estrada, né? Mas era a minha visão, né? A máquina patrolar e aí já ia se solar mais, porque também se chover muito, aí dá muita poeira. Aí, como assim, o chão está molhado, ele planando, aproveitando ainda o areião que se encontra, né, já ia se fazer um tapa-buraco. Não sei, mas era a minha ideia. Né?
Não, você tem razão. Realmente aquela estrada ali, até pelo Ademar Kerkhoff, que jogou muito areião ali, realmente tem muito areião ali sim. Ali pegar com a patroa e voltar só para dentro da estrada, realmente vai resolver aquela estrada, realmente sim.
Então, assim, é isso que eu penso que deve se aproveitar num dia de estiagem igual a gente teve hoje, e assim, olhando a previsão do tempo, que também para amanhã tem previsão só de pouca chuva, de repente nem chova, então, assim, tem que se aproveitar o dia que não chove.
Okay. Arlindo, você me permite uma parte? Uhum. Aquela estrada do Rio Claro não é fácil a gente mexer lá, porque muitas vezes o empresário não quer que mexa, entendeu? Como que nós temos a chuva, Selene, e as carretas passando, é tipo assim, buraco, se tiver esta estrada seca, se tiver buraco, passa. Mas se tiver patrola passada e chover em cima, aí o bicho pega. Mas aquela estrada já era para ter asfaltado muito tempo, mas nós sabemos que nós passamos 4 anos sem governador, né? 4 anos nós passamos sem governador no estado. Ficou deserto o nosso estado sem governador. Aqueles fizeram lá, já era para estar pronto muito tempo. Aquele não só vim fazer barulho para assinar o projeto, né, doutor Luzmil? Já era para ter feito a assinatura do ordem de serviço. Mas a gente tem que aceitar, né? Eles que faz o que bem quer com nós, mas eu tenho muita fé no nosso amigo Renato Casagrande. O projeto está pronto, só falta agora, né, botar para licitar e começar as obras. Muito obrigado pela parte.
Ah, okay. Realmente, o governador acho que tem que olhar com bons olhos para Santa Maria, pelo que Santa Maria representa nesse estado do Espírito Santo. Em referente a uma fala minha aqui na tribuna, há 2 semanas atrás, onde o meu colega vereador Hilário Benincon até me pediu a parte sobre aqueles postes, eles realmente foram imediatamente tirados ali, e não foi R$40 mil, foi R$26 mil que cobraram num dia. Esse Celso, com 4 veículos, retirou aqueles postes de lá. Eu acho, meu colega, você, no dia, foi um pouco infeliz na sua fala, porque a gente viu a repercussão nas redes sociais, né, o que a gente recebeu de vídeo da sua fala em cima da minha, né? Então, eu me senti ali, e onde você disse que o prefeito passava, secretário, mas, na verdade, você se esqueceu, colega vereador, que os verdadeiros fiscais somos nós, vereadores. Né? Nós poderíamos ter visto aquilo também, como você também mora em São Luís, e eu, nós poderíamos ter visto aquilo ali. Só que também, quando se colocou os postes, a Excelsior não quer nem saber, talvez o projeto não tinha licitado ainda, né, aquela obra. Então, por isso que acontecem essas coisas. Então, realmente aquilo ali virou uma, nas redes sociais, até uma chacota demais, o meu colega, em cima, dizendo que cadê os vereadores para fiscalizar isso aí, né?
Permite a parte?
Pois não.
Eu realmente só vi quantos postos estavam no lugar. E Vossa Excelência está entendendo lá, Vossa Excelência passou várias vezes lá. Então, Vossa Excelência podia ter olhado isso. É porque eu nunca passo lá, é difícil passar lá. E quando eu vi, já estava no lugar. Eu também não sabia que ia fazer asfalto, também não sabia, mas o prefeito sabia. Então, eu só quero dizer, as minhas palavras são ditas e ficam ditas. Muito obrigado.
Não, concordo com Vossa Excelência, não passou lá, mas eu sou um vereador, como Vossa Excelência também é. Nós não somos um vereador de bairro, nós somos um vereador do município de Santa Maria de Barra. Nós temos que ficar de olho em todas as obras, né? Eu acho que é o dever nosso não só olhar em São Luís, como eu moro, também em outras partes onde a gente vê falar A gente tem que ver. Eu fui no Garrafão, por exemplo, olhei o asfalto que a prefeitura fez lá no Garrafão, em várias ruas, e quero parabenizar a equipe do prefeito que fez aquele asfalto, que talvez ficou até melhor, colegas, vereador, do que a própria empresa fez aqui. Né? Então tem essas coisas nossas dessa forma. Infelizmente, outra coisa também, meu colega vereador, eu perguntei à secretária sobre a sua ida lá no pátio, e ela estava lá no pátio o dia que Vossa Excelência foi lá, né, e disse que foi expulsa. Ela me disse que você não procurou ela, ela estava dentro, hora de almoço, né, ela estava na sala, aquela almoça ali, e viu você só passando, mas ninguém, ela pediu que o cara pediu com você com educação, e você tirou o carro também numa boa, voltou lá e pediu para fazer o atendimento, talvez não atenderam, isso foi a falha, mas realmente não houve a forma de que você disse aqui nessa tribuna.
Permite mais a parte?
Pois não.
Porque que cara que eu ia procurar alguém lá dentro ainda? Porque aquele menino que estava no portão, ele até saiu dentro do gabinete, daquele negócio lá, e veio no pátio para mim tirar o carro. Alguém falou, pode ter que tirar o carro. Eu falei, você me conhece? Conheço, mas não pode ter carro aqui dentro, não. Nobre colega vereador fala, ele entra a hora que quiser, Joel Pão, ele deixa o carro lá, ele fala, ninguém proíbe ele, mas eu sou o proibido. Eu esse proibido.
Eu trabalhei naquela parte, meu colega, e também não entravam lá, porque já houve acidente ali de carro da prefeitura bater em carro que estava estacionado. Né? Então, nós temos um espaço lá de fora, e se todo mundo for entrar ali e colocar, se o meu colega aqui colocou, da mesma forma, devia ter pedido ele também, não? Eu concordo com Vossa Excelência. Mas eu só estou dizendo aqui que eu trabalhei ali, é uma área realmente pública, né? Então, eu só me lembro que o prefeito, muitas vezes, na época, entrava ali dentro com o carro dele, mas eu nunca entrei como secretário dentro daquele pátio, não. Então, eu tenho a minha consciência.
Arlindo, só para complementar a sua fala, é que nós somos fiscais, porque enquanto fizeram aquela rede fibra ótica lá de internet, lá em São Sebastião, eles botaram os postos também dentro da estrada. Mas na mesma hora eu procurei secretário e fui lá e tiramos os postos. Até hoje não está atrapalhando os postos para fazer asfalto, porque tem que fiscalizar. Né? Como que foi aqui em São Luís, acho que os vereadores têm o dever de olhar e fiscalizar essa parte. Né? Não só esperar o prefeito, que o prefeito já está fazendo muito. Né? O prefeito trabalha dia a dia, de manhã até de noite. Né? Então, os vereadores, às vezes, sobram um tempinho para olhar esse tipo de coisa. Muito obrigado.
Ok.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrindo espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convido a coordenadora do projeto Cidadania em Ação, senhora Sariana Gávea Wolfer Pieneconde. Assunto, projeto Cidadania em Ação.
Eu acho que já posso dar boa noite, né? Falta 5 minutos. Boa noite, presidente Omar Francisco Tom. E em nome do presidente, eu cumprimento os demais vereadores, os internautas e ouvintes da Rádio Pomerana. E em nome da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, eu cumprimento os demais presentes nesta plenária. Hoje me faço presente para estar apresentando a programação do evento Cidadania em Ação. Como todos já sabem, né, da outra vez eu já comentei isso quando eu vim aqui para falar sobre o casamento comunitário, que este evento é uma iniciativa do nosso querido prefeito Hilário Ripke. Nós estamos na terceira edição deste evento. A segunda edição aconteceu em setembro do ano passado, e a primeira edição aconteceu em 2007, também na gestão anterior do Hilário Ripke. Este ano, novamente, né, o prefeito fez este pedido à Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, e nós estamos à frente na coordenação deste evento, que irá acontecer nos dias 19, 20 e 21 de março. Né? Então, este evento começa semana que vem. É importante também dizer que nós temos como parceiro esta Casa de Leis, assim como também todas as demais secretarias da nossa municipalidade. O comércio local também abraçou a causa conosco e vem sendo muito receptivos. As entidades e associações também estão conosco neste evento. Nestes dias de evento, estarão sendo ofertados à população diversos serviços. E a programação do evento começou a circular hoje, né? Nós temos toda uma equipe que está fazendo a parte de distribuição dos fly, né? Eu pedi também para estar passando para os vereadores, colocando para vocês a programação, para vocês estarem acompanhando no momento que eu estiver lendo a programação. Nós estamos indo em todas as comunidades para divulgar, para que as pessoas tenham acesso a esses serviços que serão muito importantes para o município num todo. Vale destacar que este evento, né, tem por objetivo proporcionar a melhoria da qualidade de vida e fortalecimento de vínculo entre os moradores e a municipalidade, por meio da promoção da integração social e cultural, acesso aos serviços de saúde, acesso às ações de sustentabilidade do meio ambiente e acesso a direitos e a informações diversas. Desde já, eu quero deixar o nosso agradecimento a todos os envolvidos, né? Isso, inclusive, é um pedido do nosso prefeito, Hilário Rebe, que venha cada vez mais se engajando na oferta de serviços à população, que vem se mostrando-se muito solícito às causas sociais. Então, assim, a gente não pode deixar de agradecer aos comerciantes. Quero deixar também o nosso agradecimento especial ao subsecretário Leandro Silva, que vem sendo nosso parceiro direto. Ele está conosco dia a dia na organização desse evento, junto com a sua equipe, né? E a sua parceria é de extrema importância para a gente poder fazer todas as articulações necessárias. Quero deixar também o nosso agradecimento a essa Casa de Leis, que sempre está, né, sendo acessível e nos auxiliando e nos ajudando a tudo que nós estamos, né, sempre pedindo, a colaboração de vocês. E não poderia deixar de mencionar aqui os funcionários da Prefeitura, todos os funcionários que estão trabalhando nesta ação, que este evento não é somente da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, este projeto é da municipalidade, este projeto é uma iniciativa do nosso prefeito, então envolve todas as secretarias. Então temos muitos servidores, muitos funcionários da prefeitura que estão atuando, trabalhando diretamente para que os dias 19, 20 e 21 sejam dias que venham proporcionar a população diversos serviços de forma bem gratificante a todos e que o evento ocorra da melhor forma possível. Então, quanto à programação, como eu já disse, o evento começa no dia 19 de março, às 18h30, com a apresentação do grupo de tradições folclóricas Kinderland, no ginásio de esporte Hermann Hilke. Às 19 horas teremos a apresentação de stand-up, comédia com Tonho dos Coros. É uma apresentação de comédia, uma apresentação especial para jovens e adolescentes, mas é aberta para o público em geral. Então, todas as pessoas que gostam de comédia, que gostam de diversão, que gostam de estar rindo, de um momento de descontração, pode estar participando. Começa às 19 horas, né, na quinta-feira, lá no ginásio de esporte Raymond Hill, que é aqui no centro. No dia 20 de março, às 8 horas, na sexta-feira, começa a abertura dos atendimentos à população com a Sala do Empreendedor, ali na Praça Municipal Florêncio Augusto Berge. Juntamente também vai ser realizado o serviço junto com a Associação Comercial. Neste dia, neste local, estará sendo realizado atendimentos sobre o microcrédito, ficha de produtor rural, pequenas empresas, PROCON, palestras empresariais, regularização fundiária urbana, consulta do SPC Serasa, atendimento dos bombeiros militares e civis, vigilância sanitária e do serviço de inspeção municipal para orientação de produtos de origem animal, vegetal e para quem produz pães, bolos e doces. Às 13 horas terá o encontro da terceira idade, né, aqui mesmo no espaço próprio, por cima, aqui perto do lado, na verdade, do lado do nosso museu. Então, o serviço da terceira idade também acontecerá ali, como já é de rotina. Às 18h30 teremos a abertura oficial da terceira edição do Cidadania em Ação, que acontecerá no Clube JID Cavalo Baio. Em seguida, às 19 horas, teremos a cerimônia do casamento comunitário também lá no Clube JID Cavalo Baio. né, contamos com a presença dos vereadores neste casamento. O casamento é aberto ao público em geral. Nós teremos 25 casais, né, realizando a união civil neste espaço. No dia 21 de março, às 7h30 da manhã, no sábado, nós começamos novamente com as nossas atividades, com o primeiro pedal em ação, né, em parceria com a SMJ Bike. É, a saída vai ser ali da casa paroquial da Igreja Luterana, aqui no centro, naquela rua de cima do Colégio Graça Aranha. Então, as pessoas que gostam de passeio ciclístico, né, aproveitem essa oportunidade. Vai ser a rota, vai estar já nas redes sociais. Vai sair daqui do centro, vai até Santa Luzia e depois retorna. Tem todo o trajeto, né, um percurso bem bacana. E depois, às 8 horas, nós também começa novamente a reabertura dos serviços na sala do empreendedor. Então, todos aqueles serviços que eu citei aqui no dia 20, na sexta-feira, serão novamente, no dia 21, disponibilizado para a população. Às 8 horas, nós também iniciamos as prestações de serviço à população na Praça Florêncio Augusto Berge, no CMEI CMEI Pomer, e no Ginásio de Esporte Hermann Hilk. Então, esses vão ser os três locais que vão estar sendo realizadas as ações do Cidadania em Ação. A emissão do documento civil. Aí eu agradeço se me derem um pouquinho de água, porque minha garganta, estou meio gripada. A emissão do documento civil é um dos serviços que vão estar sendo ofertados à população. Então, quem que precisar fazer identidade neste dia vai poder estar fazendo. Também teremos os serviços básicos de saúde, que é aferimento de pressão arterial, teste rápido de sífilis, hepatite, hepatite B, hepatite C, HIV, coleta de exames laboratoriais, exames e atualização do cartão do SUS. Também estaremos fazendo avaliação e atendimento odontológicos, atendimento médico com dispensação de medicamentos, teste de glicemia capilar, vacinação e atualização do cartão de vacina, dia D de combate à dengue, e também a saúde nos informou hoje que vai ter dois médicos disponíveis para atendimento à população. Esses médicos também vão estar atendendo dentro do colégio ali da CMEI Pomer, né, o Colégio de Educação Infantil, aqui no centro. Então, as mulheres, os homens que trabalham o dia inteiro, que não têm disponibilidade de horário para estar indo no AMA, podem estar procurando esse local para estar realizando sua consulta médica. Também teremos encaminhamento para agendamento de consultas especializadas e também será o dia para tirar dúvidas sobre encaminhamento. Então, se alguém tem algum exame que ainda não fez, algum encaminhamento para consultas especializadas, né, e que gostaria de estar tirando dúvida, ou até mesmo agendando esse atendimento, pode aproveitar esse dia, o dia 21, para estar realizando esse agendamento. Voltando à programação, nós teremos também a troca sustentável, o projeto Seu Reciclável Vale Ovo. Quem tem reciclável em casa, garrafa PET, papelão, pode estar aproveitando e levando para esse dia, né, plástico, para estar trocando por ovos. Né? Nós vamos estar fazendo essa campanha de arrecadação desses materiais para estar trocando por ovos. Uma forma de incentivar, até porque nós somos os maiores produtores, né, de ovos do Brasil. E também para incentivar a questão do meio ambiente, né, da troca sustentável, da sustentabilidade. Dia de beleza. Nós teremos também corte de cabelos femininos e masculinos, design de sobrancelha e massagem. Esse dia da beleza, ano passado, foi muito bacana. Né, vários comerciantes, né, salões de beleza estiveram no local para realizar esse trabalho de forma gratuita para a população, e nós teremos isso novamente este ano. Nós teremos também a atualização do Cadastro Único, Espaço Kids com pintura de rosto, pula-pula, entre outras atividades. Também teremos espaço para as secretarias municipais, entidades e associações que estarão lá para divulgar seus trabalhos, né, os serviços que são ofertados. Nós também teremos o lançamento do serviço às 8 horas do setor de proteção e bem-estar animal e a segunda edição da Feira de Adoção de Animais. Às 8 horas também teremos um momento de inauguração e reinauguração das obras e entregas de equipamento. Né, nosso município, no momento, está com muitas obras em andamento, então nós estaremos fazendo um roteiro para a visitação destas obras. É, nós teremos também a apresentação do Mundo Mágico da Leitura com o Castelo de Fadas. Eles vão estar o dia inteiro, a partir das 8 horas, vão estar até às 16 horas, realizando o trabalho Kids. Né, vai ter um espaço próprio para as crianças, então aproveitem, levem seus filhos, né, para as apresentações, para a diversão, para o momento de recreação, né, vai ter algodão doce, pipoca, então vai ser um momento bem bacana, propício para as crianças também. É, também teremos às 10 horas a apresentação da Orquestra de Violões Herman Mirtink, no palco principal ali da Praça Municipal. Às 10h30, a apresentação do Coral do CAPES, também na Praça Municipal. Às 11h30, teremos a apresentação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Crianças e Adolescentes, o Pedacinho de Casa, também no palco municipal. Às 12 horas, premiação do concurso de desenho do Projeto Cidadania em Ação. O Projeto Cidadania em Ação realizou um concurso de desenho, onde foram selecionados 3 desenhos. Né? Nós estaremos entregando essa premiação neste dia, a logo do nosso evento, né, que vem nos cartazes, no fly, na camisa, é o desenho ganhador deste concurso. Às 12 horas também, às 12h30, desculpa, a apresentação das artes marciais e xadrez, né, que se prolongará durante toda a tarde. E às 16 horas está previsto o nosso encerramento. Então, ou seja, no dia 21 nós teremos serviços prestados à população durante todo o dia. A parte médica de consultas estará lá durante todo o dia. A parte de identificação civil também estará lá durante todo o dia. Do cadastro único, apresentações, momentos de recreação durante todo o dia. Enfim, será um dia longo de atividades, né, que a gente está visando proporcionar o melhor para a população. Quero ainda enfatizar a importância da participação da população nesse evento. Né? Em nome da nossa secretária, Neucelina Espíndola, venho convidar a toda a população para participar da Cidadania em Ação. E o nosso desejo é que todos aproveitem ao máximo os serviços que estarão sendo ofertados. Assim, encerro minha explanação, me coloco à disposição para esclarecimentos de dúvidas e agradeço a essa Casa de Leis por mais uma oportunidade. Né? Quero me desculpar por estar meio gripada, né, ter falhado a voz durante a minha explanação e agradeço e estou à disposição.
Sariana, primeiramente eu quero agradecer muito o trabalho de vocês que estão fazendo ação social, junto à equipe, junto a todas as secretarias, porque isso é um evento que mexe com a população e mexe com a cidade. É um evento bacana. Eu tive da vez passada no casamento. É uma coisa inédita de ver a população ir nesses casamentos. Então, eu quero aqui muito parabenizar vocês pela essa dedicação todo ano, junto com o prefeito, que tem essa possibilidade de fazer esse evento acontecer no nosso município. Então, quero muito agradecer à secretaria e junto a todas as equipes. E precisar dessa casa, a gente está à disposição. A TV Câmara vai estar lá para acompanhar o casamento e acompanhar todos os detalhes desse projeto da ação, a Cidadania em Ação. Tá?
Sim, muito obrigado, presidente. Assim, quero deixar registrado também, né, que nós já recebemos a confirmação do presidente da participação da TV Câmara. Nós ficamos muito agradecidos por ter vocês parceiros junto, né, filmando, realizando toda a cobertura do evento.
Eu também quero, né, parabenizar, né, toda a Secretaria de Ação Social que inicia os trabalhos, né, porque tem que ter alguém que toma o pé E aí as outras secretarias acabam sendo envolvidas e também fazem umas ações, né? Não é só, né, da ação social, mas quem inicia os trabalhos é a ação social. Então, quero parabenizar pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo. E assim foi em setembro do ano passado e agora, já no início do ano, né? Então, assim, com certeza vocês se dedicaram muito para isso estar acontecendo, porque não é fácil, né? Para você tem que fazer muitas reuniões para organizar, para ver toda a agenda que vocês mostraram aí, que vocês vão fazer, né? Então, assim, gente, só tenho a agradecer à Secretaria de Ação Social, junto com o prefeito, de ter abraçado essa causa. E são, assim, duas ações, assim, um ano passado, no início do ano, o outro. Vocês estão de parabéns. Sim. Pelo trabalho de vocês que vocês vêm fazendo.
Muito obrigada, vereadora Selene Jastro. Então, dá 6 meses exato. São 6 meses certinho de espaçamento entre uma cidadania e outra. Realmente é muito trabalho, né? É muita coisa para organizar, até pelo tamanho do evento, né? Mas a gente faz com muito carinho, com muita satisfação, tudo em prol do nosso município, né? Porque a gente faz isso para a população. É um pedido claro do nosso prefeito, né? Porque ele se importa muito com as questões sociais do nosso município, né? Mas a gente faz isso de bom grado, né? E realmente todas as secretarias estão muito envolvidas. Nós estamos na coordenação, a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social está na coordenação, mas todas as secretarias estão envolvidas, né? Isso foi, assim, algo muito bacana, né? Que a gente conseguiu unir todos os serviços para a realização deste evento. Assim encerro. Muito obrigada.
Obrigado, Sariana, pela explicação. Convidamos a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, senhora Elice de Fátima Souza. Assunto, convite para palestra ilusiva ao mês das mulheres.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, né? Boa tarde, né, aos ouvintes, né? Fala boa noite, mas é tão estranho falar boa noite com um tempo tão claro igual está lá fora, né? Mas eu estou aqui exatamente para isso. Não só para fazer o convite, mas para parabenizar primeiramente, né, essas mulheres guerreiras, né? Estava até ali falando com uma amiga, ela disse assim, estou numa jornada com 3 ações ao mesmo tempo. Sou mãe, trabalho fora e tenho a minha casa para organizar. Então, essa é a vida, né, da maioria das mulheres, né, do nosso país, né? Daquelas que, graças a Deus, têm seu trabalho, sua família. Então, esse é o trabalho, realmente, dessas mulheres guerreiras do nosso município, principalmente, né, dessas que estão aí trabalhando fora, com filhos para cuidar e ainda, né, com a casa para estar organizando, né? A gente fala depois que o filho cresce, o problema diminui. Não, filho grande, problema grande. Filho pequeno, problema pequeno. Filho grande, problema grande. E assim a nossa vida de mãe, mulher e dona de casa, né? Então, venho aqui, sim, fazer o convite, né, para todas as mulheres servidoras, né, do nosso município. Por que as mulheres servidoras do nosso município? Porque estou à frente do Sindicato dos Servidores Públicos, onde a gente luta pelos direitos dos servidores públicos. Está surgindo uma demanda muito grande de pessoas com muita dúvida com relação à Previdência. Então, quando foi surgindo essas demandas, e para mim não ficar respondendo algo que realmente ainda está ainda, né, incompleto, que não está finalizado ainda quando se trata de servidores públicos, né? Então, aí pegamos numa conversa lá no sindicato e decidimos, então, convidar uma pessoa que já está acostumada a fazer esse trabalho para estar vindo falar às nossas mulheres servidoras. Aí eu ainda falo assim, a palestra é referente ao mês alusivo, ao mês da mulher, que é o mês que a gente chama para todas as ações, inclusive para os seus direitos, né? Porque não adianta nada a gente ficar falando nossos deveres de mulher, nossos deveres como mãe, como esposa, e esquecer de lutar pelos nossos direitos como cidadão. Porque muitas das vezes, direitos como cidadão é a última coisa que a gente vai lutar. Quando na hora que a gente precisa, que a gente lembra, ah, eu não sabia que eu podia ter feito isso ou podia ter feito aquilo. Então, por isso, está vindo uma pessoa que é especialista, que é professora, conselheira da OAB e também ela é palestrante, já está fazendo essas palestras em vários lugares, já no nosso estado mesmo, já teve em vários municípios, né, do Espírito Santo, fazendo palestra, falando sobre a previdência do servidor público. Aí, então, ela está vindo trazer essa palestra na próxima sexta-feira, vai ser aqui mesmo, no plenário da Câmara, né? Para estar falando a essas pessoas, né, essas mulheres. Aí eu ainda falo assim, falaram para mim, aberto só para mulheres? Não, porque se eu, às vezes a mulher não vai poder vir, mas às vezes o marido, ou o filho, ou o irmão pode estar vindo colhendo essa informação. Vai falar sobre a previdência em geral? Ela, não, o assunto é específico, falando da previdência do servidor público, porque é uma demanda muito grande e o sindicato estamos sim com dificuldade de dar maiores esclarecimentos. Então, por essa razão, aí convido essas mulheres, esses servidores públicos, né, não só as mulheres, mas também os homens, para estar vindo participar dessa palestra e ver como é que pode ficar a sua aposentadoria futura como servidor público, independente de qual instância, se é municipal, estadual ou federal. Então, o nosso foco é o municipal, mas essa pessoa é especialista, ela tem propriedade para estar falando de outras instâncias acima do municipal. Então, venham, participem conosco, vai ser um momento bem legal aqui com a gente para poder estar tirando dúvida e também estar fazendo esse momento de confraternização e estar partilhando, né, e fazendo essa troca de informações também.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 09/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Espato, Estado Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 09/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo a fazer repasse de valores de fundação hospitalar Benefício Concórdia para cobertura de despesas de custeio, atendendo portaria MSGM 3.339/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo, pois a saúde pública é responsabilidade tripartite, ou seja, das três esferas de governo, municipal, estadual e federal. Quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2020. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Elabrinho, favorável. Membro, Florentim Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 09/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 009/2020, que autoriza o chefe de Poder Executivo a fazer repasses no valores da Fundação Hospitalar Benefício Concórdia para cobertura das despesas de custeio, atendendo a portaria MS-GM 3339/2019, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O presente projeto visa autorizar a celebração de ativo com convênio número 001/2020 para vigente de 2020 junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concorda, no valor de R$ 43.910. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2020. Presidente Adair Lucro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Alvo Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lucro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 09/2020.
Parecer ao projeto de lei número 09/2020, que autoriza ao chefe de Poder Executivo a fazer repasse de valores à Fundação Hospitalar Beneficente Concorde para cobertura de despesas de custeio, atendendo à portaria municipal /GM 3.339/2019, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que a referida portaria disponibiliza recursos financeiros ao hospital, sem fins lucrativos, que presta serviço ao SUS, como é o caso do Hospital Concorde. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade e tendo em vista a importância do projeto para o referido hospital, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2020. Presidente, Ana Jacques Lauz, favorável. Relator, Dailu, favorável. Membro, Valdivino Mansky, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Temos nenhum orador escrito na explicação pessoal. Considerando que 10 vereadores sugeriram o nome da senhora Hildegard Berge para receber o prêmio Helena Bolt Jacó, iremos preparar o projeto de decreto para ser lido na próxima sessão. Se a casa ela não aceitar, aí tem que ser a segunda colocada, que foi votada pelos vereadores. Havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 16 de março de 2020, às 17 horas, em nome de Deus, está encerrada a sessão.